Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.
Bola na trave, não altera o placar. Bola na área sem ninguém para cabecear. Bola na rede para fazer o gol. Quem não sonhou em ser jogador de futebol? E meu futuro camisa 9 diz o quê? Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Vou começar pelo recado de sempre, sigam lá no Instagram, @podcast, Ninguém Me Perguntou. Seguido eu abro umas caixinhas de sugestões, de perguntas, interajam comigo por lá, vou ficar muito feliz de saber o que vocês estão pensando, se vocês estão gostando ou não. Espero que estejam gostando. No episódio de hoje, eu vou conversar com o Batista. O Batista é jogador de futebol, mais especificamente goleiro, e ele joga no Benfica de Macau, lá na China. Muito interessante essa conversa com ele, porque eu gravava aqui em um dia e lá já era no outro dia, né? Gravei 10 horas da noite aqui e eram 9 horas da manhã lá em Macau, então é quase que uma viagem no tempo. O Batista, além de ser goleiro, ele é um estudioso do futebol, já tem licença de treinador e tudo mais. Vocês vão ver que ele fala com bastante propriedade sobre futebol. Ele conta umas histórias bem legais da chegada dele em Macau, como é que é a vida lá, e conta também quando ele foi jogar na Coreia do Norte. Pra te atiçar a curiosidade, já vou te avisando, se tu é solteiro, se tu tá solteiro nesse momento que tu tá ouvindo, e tu tem uns pila sobrando, pra quem não sabe o que é pila, pila é como a gente chama real aqui no Rio Grande do Sul. A moeda corrente do Rio Grande do Sul é o pila. E tu tem uns pila sobrando, tu guarda pra ir passar uma temporada pra conhecer a noite de Macau. Ouve o Batista contando sobre a noite de Macau, que tu vai ficar pensando, se tu é solteiro, tu vai ficar pensando em dar uma conhecidinha por lá. Vamos ouvir o Batista então, pessoal. E hoje mais um momento que esse podcast me proporciona, um momento maravilhoso de estar tendo uma conversa quase que com uma pessoa que está no futuro, porque eu tô gravando isso aqui, é domingo, 22h19 da noite, e o meu convidado está gravando isso na segunda, às 9h17. Por mais que você esteja achando isso estranho, talvez o Robinson do futuro não ache isso estranho, isso é muito normal, porque o meu convidado está lá em Macau, na China, e é o Batista, direto de Alagoas para Macau. E aí, Batista, como é que tá, cara?
E aí, Gabriel, tudo bem, velho? Ninguém me perguntou.
Agora eu vou te perguntar.
É isso aí, velho. Você tá falando com o homem do futuro.
Que maravilha, né, cara? Que coisa impressionante essas coisas que o mundo proporciona pra gente. Coisas que, assim como tu deve estar vivendo, coisas que tu nunca imaginou viver, essa uma pra mim também, né?
É um privilégio. Que...
Ô, Batista, deixa eu só explicar pra galera aqui, ó. O Batista é natural lá de Alagoas, da cidade de Arapiraca, e ele é goleiro, e ele foi pra China com... Que ano foi, Batista?
Ah, eu vim pra cá em 2015, princípio de 2015.
Me conta aí como é que é, como que o cara que saiu lá de Arapiraca, em Alagoas, foi parar em Macau.
Tá, cara, foi jornada. Eu comecei minha carreira em 2002, no Sport do Recife, e fiquei no Sport Recife até o primeiro trimestre de 2007. E após ali eu comecei a rodar por algumas equipes menores, que consideram um andarinho da bola no Brasil. 2014, já estava ali com... A idade já estava chegando perto dos 30, disse, ó, então vamos começar a pensar num plano 2, né? E a ideia era muito abstrata, o que é que tinha para fazer, até porque você sabe o lema do jogador de futebol brasileiro que roda pelas divisões inferiores é enorme.
Sim.
Você não é bem definido o que é que tu vai fazer, até porque tu não teve tempo de se preparar para isso. Então apareceu essa oportunidade de vir para Macau e eu não pensei duas vezes em vir para cá. No princípio, no final de 2014 para 2015. Então não pensei duas vezes. Então acabei vindo para cá, passei 2 anos no Whindersson Arca e hoje eu tô no Benfica já há quase 4 anos.
Mas como é que te acharam lá, cara? Como é que um cara te viu jogando? Alguém te convidou? Como é que foi?
Não, eu tenho aqui em Macau, eu tenho alguns amigos de infância. Tenho pessoas que jogaram comigo na base do Sport. Hoje eu tenho, acho que, 4 amigos, 5 amigos que jogamos juntos quando éramos crianças.
Uhum.
E acabou que eles me indicaram para um treinador que era brasileiro também aqui na época. E ele gostou do meu vídeo, me fez o convite para esse desafio. Então, acabei aceitando e tô aqui até hoje.
Cara, e como é que foi, Batista? Tu tinha família? Era solteiro? Quando tu foi pra aí, como é que foi?
Quando eu vim pra cá, eu era casado. Ainda tinha meu pai, no caso da minha família mesmo, que é meu pai, e eu era casado. Então, quando eu vim pra cá, eu vim sabendo que ia ser difícil, porque o custo de vida aqui é muito alto, mas muito, muito alto mesmo, você não tem noção. Você pagar equivalente a R$30 num pacote de pão em 2015 era, não era de se imaginar.
Então, era absurdo.
Eu sabia, absurdo. Casa, você tem ideia, hoje uma casa aqui, você vai alugar uma casa, você não consegue uma casa por menos de R$5.000. Alugar.
Bah.
Então o custo de vida aqui é bem elevado. Então você vinha aqui, trazer a família no primeiro ano era quase impossível, entendeu?
Daí foi só tu então.
Então eu fui sozinho, passei o primeiro ano e meio, eu fiquei sozinho aqui, mano.
Cara, e daí como é que aguenta um ano e meio aí num lugar estranho? Bom, tu tinha os teus amigos aí, mas como é que o cara aguenta um ano e meio num outro lugar que...
Cara, eu falo pra você, o cara tem que ser resiliente, entendeu? Porque tu não fala o idioma, porque os caras aqui, eles falam... Por mais que Macau, uma das línguas oficiais de Macau seja o português... Por Macau ter sido colônia portuguesa, tu não encontra muitos habitantes da língua portuguesa. Tu encontra mais, tu lida mais com o chinês e com o estrangeiro que fala inglês, entendeu?
Uhum.
E quando eu vi, meu velho, meu inglês era aquele, the books on the table, mais nada. Mais nada. Não falava nada. Então dependia das pessoas que já estavam lá há mais tempo. Pra tudo, velho. Pra comprar, pra comer, pra tudo. Então foi uma baita lição de vida.
E o pessoal daí, o local aí de Macau, eles, como é que eles são preconceituosos, assim, com estrangeiro, que nem em alguns lugares o cara ouve falar ou não?
Cara, em Macau, eu não uso a palavra preconceituoso, entendeu? Eu uso que o chinês em Macau, ele já é adaptado. Ele já é adaptado a viver com estrangeiro, tá ligado? Inclusive, eles têm uma certa desconfiança com estrangeiros, mas pela experiência que teve anteriormente com estrangeiros, entendeu? Pela má experiência que teve, entendeu?
Uhum.
Porque é notório aqui que muitos estrangeiros que vêm, eles tentam maltratar o local, maltratar o chinês, entendeu? O chinês, por exemplo... Hoje eu vivo em Zhuhai, que é ao lado de Macau. Da minha casa para Macau dá 15 minutos. Eu atravesso a fronteira, estou em Macau em 15 minutos.
Ah, tu não tá em Macau agora?
Não, agora eu tô em Zhuhai. Mas praticamente a mesma coisa, que é só atravessar uma ponte.
É a grande Macau aí, então.
Aqui é a área que eles falam que é anexo, que é a extensão de Macau, entendeu?
Aham.
Então, a maioria dos estrangeiros que vêm pra cá, eles não entendem isso. Eles não entendem que eles vêm pra cá pra contribuir com o povo chinês. Eles acham que vêm pra cá pra mudar a sociedade. Pô, como é que você vai mudar uma cultura milenar?
Pois
tem
é.
Condições. Então, pra você ter uma ideia, a diferença entre o chinês que vive em Zhuhai e do chinês que vive em Macau é gritante. É muito diferente. A maneira que ele te trata, tá entendendo?
Uhum.
Por exemplo, em Zhuhai, o chinês de Zhuhai, quando ele te vê, ele já corre pra tirar foto contigo, pra conversar, tentar conversar, pra interagir com você, entendeu?
Uhum.
O chinês de Macau, não, ele olha pra você e é como se fosse uma pessoa normal, mas é mais uma pessoa que ele encontra na rua, entendeu?
Pra ele já é mais natural, assim.
É natural, encontro natural. E alguns até se afastam de ti. Pelo fato de terem uma má experiência com estrangeiros, entendeu? Mas na grande maioria, na arrasadora maioria, é um povo muito receptivo e que te abraça de uma maneira que faz com que tu se sinta em casa, entendeu?
Uhum.
Faz com que tu se sinta em casa.
Hein, Batista, o que, que foi que mais te surpreendeu quando tu chegou aí, ou que mais te decepcionou, enfim, alguma expectativa que tu tinha, pensava, bah, tal coisa deve ser de tal jeito e não era?
Cara, no Brasil eu vivi tantas experiências no futebol, tipo de menor expressão, que eu parei, vamos dizer assim, de criar expectativas antes de chegar em algum lugar, entendeu? De conhecer, uhum, de conhecer o ambiente. Então, quando eu vim para Macau, eu me esvaziei, tentei me esvaziar de todo. Claro que você tenta imaginar o que é que você vai encontrar, mas eu tentei me esvaziar de todo e qualquer expectativa. Então, uhum, quando eu cheguei aqui, pro lado do futebol é tudo diferente. Tudo. Uhum. Primeira coisa que me chamou a atenção foi as instalações de treino. Tipo, por exemplo, todas as equipes usam a mesma instalação de treino. Então é normal.
Todas as equipes, tu diz todas as equipes do quê?
Do território. Macau é uma cidade pequena, pô. Tu cruza Macau de bicicleta em 2 horas e meia.
Mas isso é outra coisa. Eu li que Macau é independente, de certa forma. Como é que é isso?
Macau é o seguinte: Macau era uma colônia portuguesa.
Tá.
E foi devolvido para a China. E entre essa devolução, há um período de 50 anos, entendeu? Para que volte totalmente para a China.
Aham. Uhum.
Enquanto isso, Macau é uma região especial, tem suas próprias leis, entendeu? Mas a autonomia é da China.
Uhum.
A China, a palavra final é chinesa, entendeu? Macau é autônoma na sua, como é que se fala? Nas finanças, na parte de finanças, uhum, na parte da economia, na maneira que nas leis que imperam dentro do território, mas há uma grande influência já da China continental, e muita coisa está sendo mudada já está sendo reformulada, mas eu acredito que não vá, como é que se diz, não vá mudar drasticamente,
sim,
durante,
sim,
esses 50 anos, até porque na China continental você não pode ter jogos de azar, não pode ter cassino. Então, uhum, se a China anexar Macau à China continental, os cassinos vão ter que deixar de existir. Então,
e tem muitos, aí.
É conhecida como a Las Vegas da Ásia. E produz, acho que 8 ou 9 vezes mais que Las Vegas.
Bate.
Então é.
Eu acho que a China vai fechar os olhos sobre isso aí.
Não, mas vai ficar como é Hong Kong, como é Taiwan.
Uhum.
São iguais, são a mesma coisa.
Mas, ô Batista, eu te interrompi ali, tu tava falando pra mim das estruturas de treino, daí que todos, sim, os times treinam no mesmo lugar.
Sim, no caso, como o território é pequeno, há um grande problema com respeito a instalações pra treinar, campos, entendeu? Então era normal, pra mim era, no caso, no Brasil, cada equipe tem seu estádio, tem seu CT, então, uhum, você nunca se depara com isso, entendeu? Já aqui não, aqui tu chega pra treinar, pronto, no dia que eu me apresentei no clube, eu fui com o cara, disse, vamos conhecer as instalações, vamos, em português. Então quando eu chego lá, eu encontro todas as equipes no mesmo lugar,
uhum,
preparadas pra treinar, e eu fazia a parte física, não. Eles têm um local lá que é só pra corrida, entendeu?
Uhum.
Então, tipo, a população, as equipes vão fazer a parte física lá. Então, quando eu chego lá, tá todas as equipes lá, as 10 equipes do campeonato estão lá. Então, eu olhei assim, pô, que é isso aqui, velho? O cara falou assim, não, isso aqui é normal, que todo mundo treina aqui. Eu disse, pô, todo mundo treina aqui. Tipo, não fazia sentido pra mim. Eu achei que cada equipe tinha seu espaço. Então, quando chega, a gente fez essa primeira parte, disse, não, tá tranquilo, acho que aqui eles utilizam essa parte aqui porque é viável pra fazer a parte física, mas eu acho que na parte de campo, acho que cada um tem seu campo, né? Até porque, pô, um lugar tão rico como esse. E quando a gente foi no campo, a gente chegou no campo, o campo era sintético, e tinha uma equipe treinando já, e a gente tinha que esperar acabar o horário deles para que a gente possa entrar. E cada equipe tem uma limitação de 1 hora no campo. Então, tu vai lá, em antes de começar o treino da outra equipe, tu tá aquecendo ali atrás, numa área reservada que tem, atrás dos campos. E tu vai aquecendo, quando a outra equipe sai, tu entra pra aproveitar o máximo da tua hora de treino. E assim vai, até mesmo, já várias vezes a gente tá treinando, o treino tá bom, e acaba o treino para que um grupo de amigos venha jogar no campo. Então tem que sair todo mundo. Sai todo mundo, não tem negócio de mais 10 minutos.
Respeito, o maior respeito, não, imagino.
Sem zoada. Quando tem um guardinha, dá o apito, acabou.
Bah.
Não tem acréscimo. Bah, não tem acréscimo.
Legal.
Uma hora é uma hora, acabou. Acabou. Então isso pra mim foi uma das mais... Foi uma das coisas mais difíceis de se adaptar, porque, tá, no caso de eu sempre gostei muito de treinar, e ser limitado dessa maneira,
estranho,
ainda mais na minha posição, é muito estranho, é muito difícil.
Ô Batista, eu tava dando uma olhada no teu Instagram e eu vi que tu, além de goleiro e de treinador de goleiros, tu é um estudioso do futebol, né, cara? Aquela página que tu anuncia ali do Apaixonados por Treinos é tua?
É minha, eu sou o criador.
Cara, eu tava olhando que legal aquilo ali, tu tinha isso quando tu foi pra ir, de gostar, assim, de treinos e de... Não sei se tu também, tua pretensão é virar treinador, como é que é isso?
Então, cara, como eu te falei, quando cheguei em 2014, me bateu essa paranoia do que é que eu vou fazer pós-futebol, entendeu? E o meu plano quando eu vim para a China foi: vou para a China, vou tentar fazer o máximo de dinheiro que eu puder, vou vir aqui eu vou abrir um comércio, que é... Eu acredito que um grande percentual dos ex-atletas, quando param, vai pro comércio, vai para vender alguma coisa. Então era isso, era isso que eu tinha. E fica ali.
Fora fica.
Então, aí o que acontece? Quando eu cheguei aqui, eu vi que aqui escola de futebol é muito forte, velho.
Uhum.
Aqui, na China continental, em Macau, em Hong Kong, em Taiwan, é muito forte isso, entendeu? Rola muito, muito, mas muito dinheiro mesmo nesse meio.
Uhum.
Então, pô, disse, cara, minha vida é o futebol. Eu não jogo futebol só por dinheiro, não. Eu jogo porque eu me realizo nisso. Pra mim, o futebol é a primeira maravilha do mundo, entendeu? Eu sou um apaixonado por futebol, sou maluco por futebol. Não entra na minha casa um palito de fósforo que não seja do futebol. Então... Quando eu cheguei aqui, eu vi a possibilidade de iniciar um plano B, até porque em Macau, esqueci de mencionar isso, em Macau os treinos são só pela noite, só treina à noite. E durante o dia, tu tem o dia vago, cara, tu não faz nada.
Uhum.
Então, o treinador da minha equipe, ele tinha uma escola. Tinha uma escola, uma das escolas mais famosas de futebol da região. E ele me convidou pra ir lá, pra fazer part-time. Pra ir lá pra, tipo... vem aqui me ajudar, tá ligado? Pegar a bola, apanhar cone.
Uhum.
E dar um suporte ali, enquanto o treinador principal tá montando a sessão, tu tá segurando as crianças, tu tá entretendo as crianças. Aí eu fui, cara. Eu tinha o que fazer, não, eu vou. Ele falou assim, não, eu te pago, tipo, equivalente a... Hoje é R$80 por hora.
Uhum, uhum.
Que no Brasil eu acredito que seja uma boa diária. R$80 por hora.
É uma ótima hora.
E então eu fui um pouco. Como é que se diz? Não digo criticado, fui tipo. Ah, cara, tu jogador, tu vai se sujeitar a fazer isso? Fui desmerecido, vamos dizer assim.
Uh-huh,
desmerecido.
Por quem, Batista?
Pela comunidade local, por alguns jogadores que jogavam comigo e por algumas de outras equipes também.
Uhum.
Mas eu nunca liguei pra... Nunca... Aliás, depois de uma certa idade, você passa a se importar menos com a opinião dos outros e ir atrás daquilo que tu quer, tá ligado? Daquilo que é bom pra você. Então, comecei a ir pra isso aí sem pretensão financeira. O que é que eu queria? Eu disse, não, tô nesse tempo que eu tô aqui parado, o que eu vou fazer? Vou aprender outra coisa. vou aprender da aula, vou fazer. Depois eu penso se eu quero fazer dinheiro com isso ou não, vou ver. Então eu comecei fazendo isso aí por terapia ocupacional e acabei gostando das coisas, entendeu? Uhum. Então, com 3 meses de experiência na academia do cara, eu comecei a dar aula sozinho, eu peguei um grupo. Isso em 2000, no primeiro trimestre de 2015, eu peguei um grupo já. De crianças.
De gurizadinha, crianças.
Sim, de 7 e 8 anos.
Uhum.
Então, todos os dias, de domingo a domingo, eu tava com esse grupo aqui. Então, eu praticamente dobrei. E depois de sair, eu praticamente dobrei a minha renda. Entendeu? Eu tinha o meu salário do clube. E tinha um acréscimo das escolas de futebol que me ajudavam. Pra você ter uma ideia, eu mandava meu salário inteiro pro Brasil, vivia só com o dinheiro da escola.
Bah.
Então a gurizada que os
moleques...
Mandava
moleque, pra tua família.
Minha família, no caso, pra concluir uns projetos que eu tinha em casa.
Uhum.
Então o que que acontece? Chegou uma hora que é o que a molecada que tinha menosprezado, tinha falado que não dava certo, tava fazendo a mesma coisa que eu. Porque viram que...
Viram oportunidade de negócio.
Sim, de onde que ali era uma oportunidade lucrativa, mas é que eu te falei, lidar com criança não é fácil, velho. Então, se tu vem pra esse meio só pelo dinheiro, tu vai pirar, velho.
Uhum.
Então, a partir dali comecei a estudar, comecei a me interessar pelo futebol, porque as pessoas elas veem só o produto final. 11 contra 11, todo mundo correndo atrás da bola para fazer o gol. Então, futebol é fácil, velho.
Uhum.
Só que aí, quando tu começa a estudar o futebol, tu vê que não é bem assim. Tu tem todo um processo até tu chegar no 11 contra 11. E principalmente com os menores. Então, eu comecei a estudar para isso aí, fiz algumas licenças aqui na Ásia e me tornei treinador, entendeu? Então, hoje eu desempenho as duas funções. Eu sou atleta e também sou treinador, trabalho com categoria de base.
Tu tá trabalhando ou tu trabalhava na escolinha do Grêmio?
Eu trabalhava na escolinha que tinha um vínculo com o Grêmio. Mas hoje não, hoje eu saí e tô iniciando o meu próprio negócio.
Como é que é o nome, Batista?
Campuca.
Ah, eu ia tentar escrever aqui depois, mas não vou nem entender. Porque provavelmente o jeito que eu pensei em escrever não deve ser o jeito certo.
É, tu põe K-A-P-U-K, Campuca.
Ah, tá. Eu já ia dizer que era Capuca. O que quer dizer isso? Tem um significado?
Bah, tem, mas eu não, no momento não me recordo. Que isso é porque, no caso, a gente trabalhava para esse núcleo, essa empresa aqui da China, e esse ano a gente pediu os ligamentos, no caso, eu e meu amigo.
Uhum.
E a gente tem alguns amigos chineses, e ficaram sabendo que a gente tava descontente com a operação da nossa empresa, com a maneira que a nossa empresa estava conduzindo a situação na pandemia. E o que que acontece? Então eles falaram pra gente assim, cara, a gente é amigo já de longa data, 5 anos aí já de amizade, a gente joga junto nas peladas deles.
Uhum.
E os caras foram falar assim, ó, faz o seguinte, eu vou abrir uma empresa pra vocês, e passo tudo pra vocês, e vocês administram. E deu pra gente.
Bah.
Caiu no colo da, caiu
não,
no colo
mas
da
isso
gente.
Aí,
cara.
Isso aí que é amigo, né? Bah, que maravilha isso.
Não, então, eu falo pro pessoal que isso aí eu nunca... Tem 5 anos que eu tô na China, eu nunca vi isso.
Aham.
Uhum. Então, os caras abriram o negócio e deram pra gente. Falaram assim, não, isso aí é de vocês... tu vem, agora é o seguinte, tu vem, a gente não vai te dar salário, não vai te dar nada, a gente vai te ensinar a pescar.
Uhum.
O que tu pescar é teu. O processo de abertura que é o mais complicado e é o que complica bastante, que é o processo de abertura da empresa, os caras fizeram tudo, então o principal eles fizeram pra gente, então daí pra frente é comigo e com meu amigo, entendeu? Então, pra mim, eu sou muito privilegiado, sou muito agradecido por isso. Ah, em cinco anos você conseguir abrir seu próprio negócio aqui
É, mas as coisas dão certo pra quem acredita, né, Batista? Pra quem planeja isso aí, tu tinha um planejamento, tinha tudo e as coisas vão dando certo, né? Ainda bem, né, cara?
Não, claro, isso é uma felicidade do tamanho do mundo, velho. Você tá louco.
Imagina. O cara que vai na retidão nas coisas sempre encontra as portas abertas, né? Eu sempre pensei assim, pelo menos. Então...
Ainda mais aqui, porque se, por exemplo, aqui você é estrangeiro, por mais que você venha pra ganhar bem ou alguma coisa, você é explorado, cara, tá entendendo? As pessoas, elas te veem... As pessoas, elas te veem como um objeto, velho. Como um objeto que tu tem que estar ali rendendo, tem que estar dando rendimento, senão não tem massagem não, entendeu? E a gente trabalhava para um estrangeiro, a gente trabalhava para um mexicano, entendeu? Então, se trabalhar com um local é complicado, imagine você trabalhar para outro estrangeiro.
Pois é.
Chega a ser desumano, entendeu? Então os caras não tem. Os caras faz de teu amigo e faz de tudo pra te ludibriar, velho. Pra fazer com que tu ande pra trás e ele com ele pra frente.
Bah, tá louco. E tu tá fazendo o curso da CBF agora?
Sim, eu tô fazendo a licença B. Era pra gente concluir agora em novembro, mas. Por conta da pandemia, não, a CBF não pôde enviar uma comitiva para a China para concluir a parte prática. Uhum. Então ficou para maio.
Mas tu faz o curso pela CBF por ser brasileiro, tu é obrigado a fazer pela CBF?
Não, no caso, eu tenho outras licenças. Eu tenho a licença da Argentina, eu concluí a parte teórica da licença da Argentina, que é mais conceituada do que a licença da CBF. Você aceita na Europa.
Uhum.
Mas eu fiz a licença B de treinamento de goleiros, entendeu? Pra me especializar na minha posição.
Na tua área.
Isso. E fiz a licença C e B da Ásia também, que eles pedem aqui, que não é fácil, mas eu, graças a Deus, eu consegui fazer em Macau. E a licença da CBF ainda não é tão reconhecida, ainda há alguns impedimentos, entendeu? Mas eu decidi fazer porque eu acredito que... Eu não tô pensando no agora, entendeu? Agora eu ainda tô jogando, ainda tenho outros planos pra fazer, mas eu acredito que em alguns anos as licenças vão ser unificadas, entendeu? Mundialmente unificadas. Então vai ser... Se hoje é burocrático pra tu fazer uma licença... Imagine daqui a 5 anos, quando isso tiver tudo, vamos dizer assim, sistematizado, mundialmente sistematizado. Então eu prefiro fazer agora, pagar um pouco mais agora e ter essa carência de esperar aí 3 ou 4 anos.
Sim.
Do que eu tentar fazer quando tudo tiver mais complicado, entendeu? Então, se financeiramente eu consigo fazer eu optei por fazer agora, entendeu? Não é uma obrigação, até porque com as licenças que eu tenho hoje, se eu chegar no Brasil, eu tô apto a trabalhar, entendeu?
Consegue treinar.
Consigo treinar. Tem a mesma coisa das pessoas que têm as licenças equivalentes no Brasil, por exemplo. Se hoje eu chego no Brasil com a licença B de treinamento de goleiros, eu consigo treinar categorias de base. E se eu chego no Brasil com a licença B da Ásia aqui, eu acredito que eu consigo treinar um time da série B ou C. Então tem uma equivalência.
Agora que tu falou em séries, deixa eu te perguntar, eu não sei se tu falou antes. O teu time, vocês jogam o campeonato chinês ou o campeonato só Macau? Só de Macau?
Não, não. Joga só o campeonato local de Macau.
São quantas equipes?
São 10 equipes. São 4 divisões. E na primeira são 10, na segunda 10. Na terceira são várias equipes. Na quarta divisão são várias equipes também.
Mas como é que estamos aí, né? Como é que tá o time aí na...
Então, a liga foi reduzida para uma só para um turno.
Uhum.
Só é turno, não tem turno e retorno. E o Benfica tá em primeiro. Só que eu não tô podendo jogar, não tô podendo ir para Macau jogar.
Ué, por quê?
Porque há restrições nas fronteiras para estrangeiros. Então, estrangeiros não podem entrar no território, mesmo que tenham a permissão de trabalho, como eu tenho.
What?
Que é uma das decisões, vamos dizer assim, que não visam a segurança do território.
Uhum.
E apenas excluem estrangeiros, entendeu? Porque,
sim, sim.
Por exemplo, o chinês ele pode ir para Macau e voltar à vontade, não há restrições. Então, por exemplo, o meu vizinho ele vai para Macau todos os dias, ele é chinês.
Uhum. Uhum.
Por que que eu não posso ir?
Pois é.
Aí eles falam, porque por causa do risco de contágio, mas pô, a gente não tá falando de nada, a gente tá falando de pessoas, velho. Então, o potencial que o cara tem de levar o vírus e trazer é o mesmo que eu tenho.
Sim, mas como é que foi aí a pandemia? Morreu muita gente aí na região aí?
Não, a minha região foi muito pouco afetada. Minha região aqui, acho que não chegou a 100 mortes.
Uhum.
Foi menos de 100 mortes. Então, não foi muito afetada, mas foi um período... Foi não, tá sendo um período muito difícil, porque... Por mais que a China já esteja funcionando normalmente, foi um baque muito grande para a economia. Eu mesmo fiquei 10 meses sem salário desse lado aqui.
Bah.
Não, 10 meses não. É, 10 meses. Ah. Entramos em novembro agora, então são 10 meses sem salário dessa parte, desse lado aqui, entendeu?
Sim.
10 meses sem o salário das escolas de futebol. Então,
só o salário do time.
Só recebendo 30% do salário do time. Então, pra tu que tem aqui uma despesa muito alta. Por exemplo, de casa aqui eu pago hoje o equivalente a 4 mil reais de casa.
Bah.
Então pra tu sobreviver com 30% da... Com 30% não, vamos lá. Do total que eu ganho, eu tô sobrevivendo hoje com 10%, 15% do que eu costumo ganhar, fazer mensalmente.
O que que é a moeda aí? É dólar, não?
Em Macau... É a pataca, que é a pataca do Macau. E na China é o yuan chinês, ou renminbi. Tem equivalência, um renminbi hoje tá custando 82 centavos de real. Tá quase um para um, então tá bem alto.
E a pataca?
A pataca um pouco menos, a pataca hoje deve estar 71,70 por aí.
Mas tu recebe em que moeda?
Eu recebo nas duas. Em Macau eu recebo em pataca. Na China eu recebo em renminbi. Porque eu tenho dois trabalhos de um lado e do outro.
Eu vou te fazer uma pergunta de novo aqui, porque eu. Só pra eu entender uma coisa. Zhuhai, onde tu tá agora, pertence a Macau ou pertence à China?
Pertence à China, mas é tipo...
Ah, tá.
Mas é muito acessível para o pessoal que vem do Macau, entendeu? É do lado. Por exemplo, da janela do meu quarto aqui, eu tô vendo Macau.
Uhum, entendi. A tua escolinha, então, a escolinha que vocês têm é na China, digamos assim, e...
China continental.
Ah, legal. Ô, Batista, eu vou te fazer umas perguntas aqui, cara, já que tu é um estudioso do futebol, que nem eu te falei antes, eu participo de uns grupos ali de gurizada do futebol, tu sabe como é que é, né?
Sim.
E eu contei que eu ia conversar contigo, e a gurizada, pergunta isso, pergunta aquilo, né? Então eu vou te perguntar algumas coisas que eles me pediram, antes de pedir pra tu contar as tuas histórias, que foi por onde a gente começou a conversa, né?
Sim, sim.
Grupo só de homem, a primeira coisa que eles queriam saber...
Chinesa.
Exatamente. Como é que é? Por isso que eu já te perguntei antes lá, pensando nisso, nesse sentido, casado ou não, mas eu não sei, eu meio que entendi que agora tu tá solteiro, pelo que...
Sim, sim, sim.
Da conversa. Como é que é a vida noturna na China, cara, em Macau, como é que funciona?
Eu vou te falar, se tu vier pra cá, pra Macau, tu vier pra Macau pra curtir umas férias, pra extravasar, vai ser as melhores férias da tua vida. Porque feinho, gordinho, careca, aqui consegue pegar modelo, capa de revista.
Ah, ué?
Russa. Pô, russa, não sei se você já disse, você pode pesquisar na internet.
Não, já,
mulher russa é, vamos, pô, velho, mulheraço.
Os caras vão ficar loucos com essa informação.
E os caras que chegam aqui, por exemplo, muito jogador chega aqui, os caras... Deixa eu te contar como que eu cheguei aqui.
Vai lá.
Quando eu cheguei aqui, eu sabia dos encantos da noite, entendeu?
Uhum.
E eu, isso foi uma coisa que eu sempre evitei, entendeu? Não é uma coisa que me... Não é uma coisa que me fascina. A noite não me fascina, entendeu?
Uhum.
Eu não tenho esse desejo de estar indo pra noite. Então eu fiz um acordo comigo mesmo. Que enquanto eu fosse jogador, eu não ia na noite em Macau. E eu cumpri rigorosamente esse acordo até hoje. Eu nunca fui na noite em Macau. Aliás... Eu fui uma vez com a minha ex-namorada, que era inglesa, e ela conseguiu me arrastar no Halloween. Isso tem um ano, fez um ano ontem.
Uhum.
Fez um ano ontem, no caso, me arrastar para um Halloween, eu fui, mas daquele jeito. Fui e vim embora, nem bebi, nem fiz nada. Porque eu sei que a noite aqui ela destrói, entendeu? Ela encanta, ela te encanta e te destrói.
O cara se atrapalha.
Mais fácil, cara. O meu conceito de barca. De barca, que a gente. Não sei como é que você chama aí no sul, mas a gente chama. Da barca. Você tá pra barca.
Uhum, uhum.
O meu conceito de barca, ele foi atualizado aqui em Macau. Porque aqui tudo. Anoiteceu, tu já tá na doideira. A doideira já começa. E vai até o outro dia, 10 da manhã.
Bah.
Entendeu? Então, por exemplo, pra quem vem jogar aqui, que tem o dia inteiro pra descansar, o cara sai todo dia, velho. Eu conheci portugueses, brasileiros, que saíam todas as noites.
Uhum.
Mas todas as noites. E todas as noites voltavam com uma mulher diferente.
Mas olha só.
Todas as noites voltavam com uma mulher diferente. Então eu vim com esse propósito de não entrar na noite... De não ir por esse caminho e também
foi focado,
de não...
Foi focado, foi focado.
Não, fui sempre, nesse aspecto eu sempre fui muito focado. Então eu vim com esse processo, não me envolver com mulher, no caso, eu fiquei aqui quase 2 anos sem minha mulher, não me envolvi com mulher nenhuma. Então isso me ajudou a ter uma base forte, entendeu, aqui? A ser respeitado aqui também por quem? Pelo próprio chinês.
Sim.
Pelo chinês, pela sociedade aqui. Mas quem vem aqui, bah, velho. Pode ser de onde for. Caiu em Macau na noite de Macau, não volta pra casa sozinho. Pode ter certeza.
e o jogador de futebol aí é muito badalado, assim? É que nem no Brasil, assim?
Não, 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 não. Não. O futebol aqui passa longe de ser o esporte principal. Aqui quem mantém o futebol ao vivo são os amantes, são
uhum.
grupos de...
Os operários do futebol, aquele clássico.
É, os operários do futebol são os caras que gostam, os chineses muito ricos que gostam do futebol e bancam, entendeu?
E como é que é a qualidade técnica dos jogadores daí, principalmente?
Cara, por não serem estimulados, no caso, da maneira correta, por não haver uma base... É o mesmo nível técnico de um campeonato de base organizado, entendeu?
Uhum.
Sabe um campeonato de base organizado no Brasil, onde tu tem ali o ex-jogador, onde tu tem ali os caras que não foram profissionais por uma questão do destino e tal. É a mesma
Benfica,
coisa.
Benfica não entrava na Série A aqui.
Do brasileiro? Não, cara, são níveis totalmente. O Benfica, hoje, se tu for comparar no Brasil, tu entra ali pra figurar numa Série C, entendeu?
Uhum.
Uma Série C, mas não pelos jogadores que tem, mas pela condição que tem, entendeu?
Sim.
Porque a limitação de estrangeiros, entendeu? No território. Tu pode jogar apenas 4 estrangeiros. 4 estrangeiros e um asiático.
E ter estrangeiro no time dá uma melhorada na qualidade dos times?
Sim, não, demais, demais. Estrangeiro carrega o piano, como a gente fala.
Mas eu digo na questão dos jogadores daí, eles começam a melhorar, assim, a qualidade
Sim,
técnica deles?
Demais, demais, demais. É notável, é notável. A primeira equipe que a gente veio aqui, a gente teve o primeiro ano a gente teve um grupo grande de brasileiros, entendeu?
Uhum.
A evolução do pessoal mais jovem treinando com a gente foi absurda. Muito, muito significativa. Porque, no caso, o asiático em si, no futebol, para o futebol, há um déficit muito grande na tomada de decisão, entendeu?
Uhum.
Na maneira de pensar o jogo. A parte cognitiva deles pro futebol é baixíssima, entendeu? Então, quando tu treina com os estrangeiros, o pessoal que pensa mais rápido, que toma decisões mais assertivas, faz com que o cara aprenda, entendeu? Faz com que o cara aprenda. E, tipo, se tu apresenta pro moleque, pro cara, o jogo, tu ensina o jogo pro moleque como que deve jogar, então as decisões deles vão ser mais assertivas.
Uhum.
Então, consequentemente, o cara vai evoluir, entendeu? E é isso. Essa seria a função do estrangeiro que vem para Macau. Seria ensinar o futebol pro local. Só que a maioria, quando vem para cá, se perde do foco, entendeu?
Tem tanto outro atrativo que o cara vai pro outro lado.
Tem até um cara em Macau que faz um trabalho muito fera, ele é do Paraná, o nome dele é William Gomes. Acho que seria até uma boa também pra você, se você quiser um dia fazer um podcast com ele. Um cara que tem uma história, é um brasileiro do Paraná, é o maior artilheiro de Macau, e hoje ele coordenou um projeto, coordenou uma escola de futebol em Macau, uma das melhores escolas de Macau, e Uma baita de uma história dele também. No território
legal.
Do Macau. Tem mais anos do que eu, acho que ele já tem quase 10 anos no território. Então tem muita história pra contar. Mas pra gurizada, se quiser uma despedida de solteiro pra se separar, vem pra Macau.
Os guris daquele grupo lá são quase tudo casados. Se eu disser qual deles que perguntou aqui agora, cai a casa do cara, certo?
Não,
certo.
Não, mas se vier pra cá, aqui é loucura. Loucura, loucura, loucura.
Ah, alguém perguntou lá se algum dia alguma seleção da China vai vencer uma Copa do Mundo.
Cara, eu falo pra você que... Não digo vencer uma Copa do Mundo, porque isso é uma coisa que envolve muitos fatores, tá ligado?
Uhum.
Mas eu acredito que em 10 anos, não vou dizer 5, mas em 10 anos, a China tem tudo pra se tornar uma potência mundial no futebol. Pra ser tão forte quanto a Europa.
Uhum.
Cara, os caras... Um dia eu ouvi uma frase do Bill Gates falando assim, vocês acham que eu tenho dinheiro? Porque você não conhece os chineses. E eu vi que isso é verdade, velho. Eu vi que isso é verdade na prática. Tu sabe o que é que é o cara sentar pra fazer um jantar assim, coisa assim, o cara deixar 10 mil, 12 mil reais assim, brincando, velho.
Bah.
Tu sabe o que é o cara dar 3 mil reais numa garrafa de cachaça chinesa? Horrível.
Não faço ideia.
Esse tipo de loucura que eu vejo toda semana, velho.
Ainda te impressiona isso?
Me impressiona, velho. Impressiona. Negativamente me impressiona, porque você fala assim, cara, tanto dinheiro assim, tu, pô, por exemplo, esse cara aqui que abriu o negócio pra gente, pra mim, pro meu amigo aqui, pô, fez um jantar pra gente, o cara abriu 3 garrafas dessa cachaça chinesa, que é cara pra caramba e ruim que só desgraça.
Uhum.
O cara abriu 3 garrafas dessa aí. 3 garrafas dessa daí sai em torno, sai quase 9 mil reais, velho.
Ô Batista, e uma pergunta de goleiro pra goleiro aqui, o meu sobrinho, que também é goleiro, ele quer saber, ele me pediu pra te perguntar que tu achou que é a mudança mais significativa no estilo de jogo dos goleiros quando tu chegou aí pro o estilo de jogo que tu tinha aqui do Brasil?
Cara, aqui na Ásia há uma grande carência nessa posição, tá entendendo? O goleiro aqui ele era muito, vamos dizer assim, reativo. O goleiro aqui ele não participava tanto do jogo. Entendeu? O goleiro ele tava ali na barra como um cone, e se o cara chuta a bola nele e ele defende, tá, ele fez a função dele. Então, depois que eu cheguei em Macau, teve uma nova visão, entendeu? Até porque eles só tinham tido experiências com goleiros portugueses. Que também são muito bons goleiros. Teve dois ou três goleiros portugueses que passaram aqui que tiveram, vamos dizer assim, tiveram um bom desempenho. Então, no meu caso aqui, eu pude contribuir nessa evolução, até porque também eu me disponibilizava para treinar com o pessoal dos outros times. Entendeu? Como o pessoal aqui não tem um profissional da área, então eu fazia, o que, é que eu fazia? Quando tinha de manhã, eles tinham folga, a gente fazia um aulão e treinava junto. Eu treinava eles.
Ah, legal.
Treinava eles, então deu pra ajudar, entendeu? Deu pra ajudar a comunidade local dessa forma. Além de jogar com as mãos, hoje ele tem que saber jogar com os pés, ele tem que saber ler o jogo.
Por último, aqui na que o Agurizada pediu pra eu te perguntar, até eu tenho uns três caras pra te oferecer aqui, pra tu falar com o pessoal e se eles não querem levar pra Macau, que é o Musto, o Potker e o Moisés do Inter de Porto Alegre aqui. Até o Potker não vai dar mais, avisa pro pessoal aí que já mandaram ele pro Cruzeiro. Mas o Musto e o Moisés, se vocês quiserem levar, nós estamos... Acho que a gente faz até uma vaquinha pra pagar a despesa deles aí. Nós estamos precisando se livrar, Batista, desses caras aí, tu não tem noção. tu acompanha, tá? Óbvio, né? Do jeito que tu estuda futebol, tem acompanhado o futebol brasileiro e o que, que tu
tem,
tá achando?
Sim. Cara, essa pandemia ela deu uma, vamos dizer assim, uma derrubada no futebol brasileiro, sabe, cara? A chegada dos estrangeiros como treinadores, do Menec, do Jesus, deu uma melhorada na qualidade técnica, na qualidade tática do futebol brasileiro. Impulsionou a evolução. E eu acredito também que o Brasil não caminhando a passos largos, mas está caminhando para uma evolução, entendeu? Para melhorar. Claro que ainda há muitas limitações, mas eu acredito que vai melhorar.
É que o futebol, acho que o futebol brasileiro ele é muito imediatista, digamos assim, né? Pode ver, o cara tem duas partidas, que nem o próprio Coudé, que eu vou falar do meu time aqui do Inter, ó. O Coudé tá na liderança do campeonato lá e ele é contestadíssimo, né?
É claro.
Tá errado, né? Só que tá na frente, né? Daqui a pouco, se for pensar,
o fato
é indiscutível, né?
Não vamos esquecer também de uma das crias de Internacional, que é o treinador do Fluminense, o Odair.
Aham.
Tá louco, véio? aquele cara é um crânio, velho. Inteligentíssimo, velho.
Sim. É que aqui no Rio Grande do Sul, Batista, tanto o Grêmio quanto o Inter, a torcida é mais chata assim com algumas coisas, sabe? Eu acho que eu não sei se o dirigente tem medo da torcida, o que é, porque o pessoal cobra muito. Não sei se daqui a pouco é os caras têm os patrocinadores aqui que investem muito nos dois times, que cobram coisas, que se a torcida reclama muito, daqui a pouco o time vai lá dar um pé no cara, sabe? Claro.
A cultura do futebol brasileiro é a seguinte: é mais fácil trocar um do que trocar 23, entendeu?
É, verdade.
Então verdade, sobra sempre o treinador.
É verdade. Ô Batista, me conta como é que foi a tua excursão, se é assim que posso dizer, pela Coreia do Norte. Como é que foi essa história aí, que foi por causa dela que eu vi a tua reportagem lá no Globo Esporte.
Realmente foi uma das, cara, eu vou dizer que foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, entendeu? Positivamente falando, foi algo que veio pra me dar aquela sacudida, sabe?
Dizer assim, pô, choque de realidade.
Dizer assim, porra, velho, tu é um cara abençoado e às vezes tu para pra reclamar da vida, velho. Acorda, porra. Então, 2017 a gente foi campeão da liga local. E ganhamos a vaga na FC, na, vamos dizer assim, na competição que é equivalente à Sul-Americana aí.
Aham.
Entendeu? Então a gente ficou sabendo que tinha possibilidade de jogar contra uma equipe da Coreia do Norte, o campeão da Coreia do Norte. Nessa época que eu era casado, a minha esposa ficou daquele jeito. Ah, tá. Coreia do Norte e tal, e toda aquela tensão do cara testando o míssil e o outro maluco lá dos Estados Unidos.
Que ano foi isso?
2018. E o outro maluco dos Estados Unidos.
Uhum.
Dizendo que vai atacar, e uma tensão do caramba. Eu disse, meu irmão, ir pra um lugar desse nessa altura já não vai ser legal. Aí saiu o outro chaveamento e houve a possibilidade de pegar ou uma equipe da Malásia ou outra equipe da Tailândia, da Coreia. Uhum. Coreia do Norte. Eu disse, puta, você ir uma vez pra Coreia já é muita coisa. Você ir duas, não é possível que vai dois times da Coreia do Norte, não. No final foi dois times da Coreia do Norte. Eles foram duas equipes da Coreia do Norte e uma de Taiwan. Aí a primeira viagem, a gente estreou em casa contra a equipe de Taiwan. Ganhamos 3-2 de virada. Foi um dos jogos mais épicos que o estado de Macau, que a população de Macau viu. Foi bem emocionante, porque a gente... Havia
lotado,
todo
aquela coisa.
Pra realidade local, tava lotado. Não tava. O estádio tem capacidade pra 14 mil pessoas. Não tinha 2 mil.
Uhum.
Mas pra. Tipo. Pra o futebol era muita gente. Foi muita gente. Entendeu? Então a gente. Havia toda uma expectativa positiva e negativa quanto a nossa estreia. Porque. Ou tu gosta do Benfica, em Macau, ou tu gosta do Benfica, ou tu odeia. Entendeu? Então, havia toda essa expectativa. E quando a gente começamos perdendo de 2-0 pros caras. Estavam perdendo 2-0 pros caras. E era pra. Sinceramente, não havia muita, muita esperança de se mudar o resultado, e a gente virou o jogo pra 3-2.
Ah.
E foi aquela... Cara, foi um fundo, por falta de você, foi uma das sensações mais gostosas que o futebol me proporcionou, tá ligado? Assim, foi uma coisa diferente, entendeu? Uma coisa diferente, porque envolvia toda uma coisa cultural do local, entendeu? Você vê o chinês vibrando e... Tinha chinês chorando e tal, então tudo isso aí foi... Tudo isso aí, você vê que o futebol, ele impacta as pessoas, ele muda a cultura, a maneira das pessoas pensarem, de reagirem às coisas, entendeu?
Uhum.
Então, daí a gente foi pra Coreia do Norte, foi naquela, sem saber o que é que ia encontrar, entendeu? Nosso treinador era um cara muito estudioso, português, muito estudioso.
Cara, teu time tem muito estrangeiro?
A maioria do meu time é estrangeiro, só que já são naturalizados.
Ah, tá.
Na época tinha 6-7 estrangeiros. É bem, já é uma equipe mais encorpada, entendeu?
Uhum.
Então, o que que acontece? Então a gente foi pra Coreia do Norte sem saber muito o que ia enfrentar lá, entendeu? A gente não tem informação do que é que... De como os caras jogavam, de quem eram os caras, do que é que a gente poderia encontrar. A gente foi na cega, foi cego. E a viagem foi tensa pra mim, principalmente pra mim. Foi muito tensa. Pô, eu sou um cara do interior do Brasil, lá do Nordeste, que não tem muita... Não tem muita intimidade com viagem.
Não tem muita intimidade. Ter ido pro outro lado do mundo.
É, não tenho muita intimidade com viagem. Não tenho essa, vamos dizer assim, esse prazer todo que as pessoas têm. Hoje mais, mas antes eu não tinha tanto essa. Uhum. E chegando na Coreia do Norte, já dá aquela. Quer dizer. Saindo de Pequim pra Coreia do Norte, tu já dá aquele choque de realidade, porque o avião que tu vai é um teco-teco, velho. Avião antigaço, velho.
Sim.
Poltrona da época de quando em quando o Santos Dumont criou 14 bis, velho. Então tu...
Vão quase ajudando o avião a bater asa, o avião vai quase
bater
asa.
Que é isso, velho. Então, você chega ali e você vai pensando assim, cara, já vi que o negócio lá vai ser... Aí chega no aeroporto, antes de chegar no aeroporto, os caras te dão um cartão, tá ligado? Um cartãozinho pra preencher. Coloca todas as informações e tal. Que até hoje eu não sei pra que serve isso. Tá? Os caras só olham e jogam dentro de uma caixa lá, não serve pra nada. Só pra te encher o saco. Isso é na China, isso é em Hong Kong. Os caras te dão um cartãozinho pra tu preencher lá, pra colocar passaporte, essas paradas e tal. Chega lá, os caras só pegam o negócio e jogam numa caixa lá. Nem tá nem ligando pra isso, velho. Só pra encher o saco mesmo. Faz assim, vou fazer raiva esse filho da puta. Então... Então o que acontece? Chegando lá, quando eu peguei esse cartãozinho aí, velho, geralmente essa folhinha aí, ela tem só uma face. Nome, passaporte, país, a idade, informações bem básicas.
Sim.
Cara, esse cartãozinho que os cara deu pra gente tinha duas ou três faces, velho. E tome pergunta, velho. Perguntava até se tu levava drogas. Eu quase coloco, eu estou levando droga.
Só pra ver.
Pô, tá de sacanagem, pô. O cara pra Coreia do Norte levando droga, pô. O cara pô, você está aportando alguma droga? Pô, de droga, meu irmão. Aí eu disse, pô, não sei responder isso aqui não, velho. Falei pro cara, meu inglês é basicaço.
Eu vou me incomodar se eu responder isso aqui.
Mano, isso aqui eu não tô ligado não, pô. Meu inglês hoje não é tão bom. E naquela época então, 2 anos atrás então, disse, pô, velho, me ajuda aí, os caras, pô, também não tô sabendo não. Disse, pô, se os caras que é PhD em inglês e não tá sabendo fazer porra nenhuma, imagina eu, velho. Aí eu disse, não, eu vou meter as caras aqui. Aí cheguei pro guardinha, o cara que tava no guinchê lá esperando pra passar a galera. Eu disse, ei, velho. Sem fazer isso aqui. Sem fazer isso aqui, não. Aí eu falei pra ele, ei, sei não fazer não. O cara disse, pedi ele ajuda, ele disse, passaporte. Aí eu peguei o passaporte aqui, ó. Tome, tem na mão dele. Aí ele olhou e disse, ah, Brasil. Eu disse, é. Ele pegou o negócio, jogou dentro da caixa e disse, pode ir. Jogou o negócio em branco na caixa.
Uá, que moral.
Porra, eu entrei na hora, os caras estão olhando pra mim, eu disse, brasileiro, pá. Passei, velho. Não respondi nada. Não respondi nada no papel. Nada.
Uá.
O cara me passou porque eu era brasileiro.
Uá, que moral essa.
Pô, então, disse, pelo menos o brasileiro sai pra alguma coisa, esse passaporte. Fui bater, passei no guinchê sem preencher o papel, velho. Aí chegou na... A gente passa os guinchês, tem a parte da alfândega, galera. Os caras tem que pegar teus pertences pra averiguar, tá ligado?
Uhum.
Os cara pega telefone, câmera, computador, leva tudo lá pra uma sala lá. Não sei pra fazer o quê, mas leva tudo lá pra dentro. Fica lá coisa de 10, 15 minutos, depois os caras traz de volta. livro, o que tu tiver, os caras levam pra averiguar.
Eu acho que eles levam pra botar uma escuta dentro, eu acho.
Só pode. Se for, eles estão fodidos, porque pra entender o meu português é difícil, imagina. Se eles tiverem um dicionário nordestino, eles vão entender o que é que eu tô falando. Então, passou essa parte aí, a gente saiu do aeroporto. Do aeroporto até o centro de Pyongyang, que é onde a gente ficou, dá acho que umas meia hora de ônibus. E ali começou o meu choque de realidade. Uhum. Ali eu comecei a ver o quanto que a população mundial é abençoada, entendeu? Como muita gente é abençoada e reclama da vida de barriga cheia. E, cara, na altura que a gente foi era inverno, entendeu? Final do inverno. E tava frio, velho. Pô, vi a galera, os coreanos trabalhando no campo, velho. Galera, pô, a terra mó molhada e a turma lá, metendo a mão na terra, num frio do caramba. E outro pessoal, acho que trocado de turno, andando na estrada, assim, uma fila enorme, enorme. Muito grande a fila. Eles andando, assim, em linha, nem olhava pro lado, velho. Uhum. Nem conversava, velho. Caraca, velho. Então, tu conseguia. Se tu é um cara que se importa pelo menos um pouco com que a pessoa que tá do teu lado sente, tu consegue sentir a opressão, tá ligado? Tu consegue sentir que o povo não é feliz. Eu fiz a analogia pro nosso guia, assim, do animal que é nascido em cativeiro, tá ligado?
Uhum. O animal que é nascido em cativeiro. Só existe aquilo ali.
Pois é, o animal que é nascido em cativeiro, tu vê ele tá ali e tal, mas tu vê que ele não tá feliz. Uhum. Ele nunca viu outra realidade. Ele nasceu ali. Mas ele sente que tá faltando alguma coisa. Tá entendendo? Então foi assim que eu vi o povo. Que o povo era bem. O povo era bem. Bem triste, tá ligado? Você vê alguns sorrisos, mas ainda tímidos, entendeu? Então, chegando no hotel, tipo, eles avisaram pra gente que não, a gente não poderia deixar as instalações de hotel, tipo, a gente não podia sair do perímetro que envolvia o hotel, tá ligado? Poderia circular nas instalações do hotel normalmente, sem a presença do guia, mas não poderia ir pra cidade. Entrar na cidade. Se fosse pra ir pra cidade, tem que ir todo mundo e com um representante do governo local. Da cidade. Uhum. E no jantar teve um episódio no jantar, não me recordo se foi no primeiro ou se foi no segundo, na segunda viagem. Que foi. Eu gosto muito de observar ao redor, tá ligado? Gosto muito de observar assim, o entorno, o que é que tá acontecendo no meu entorno. E eu vi que tinha duas coreanas que estavam olhando nosso amigo comendo, o chinês comendo. Véio. E esse chinês come pra caramba, velho. Ele come pra cacete. Ele já tinha comido, eu acho que uns 5 ou 6 ovos cozidos. Uhum. E ela olhando pra ele e tal, e eu perguntei a um dos nossos membros da comissão o que é que... Por que ela tava olhando daquele jeito? Aí ele falou que o Tiquim tinha comido era o equivalente ao que eles comem em um mês. O que um coreano pode comer em um mês. Cara. Porque a comida é racionada, tá ligado?
Uhum.
Então aquilo ali, desse barra, você trabalhar aqui é barra, velho. Porque tu vê, tu é coreano, tu trabalha no restaurante e tu vê, como é que se fala, tu vê um estrangeiro vindo na tua terra comer o que bem entende, comer de tudo, e tu não tem a liberdade de fazer isso, é humilhante, tá ligado?
Bah, demais.
É humilhante, demais. É triste, tá ligado? Aquilo ali me deixou malzão, tá ligado? Fiquei pensando assim, caraca, velho, como é que pode, velho, você não... A gente tá em 2018 na época E você ainda tem gente passando por isso, velho. Não pode, velho.
E o cara daqui a pouco fica no impulso de oferecer alguma comida para as mulheres, né?
Sempre, não,
problema, né?
Então, a gente começou, tipo, ia comprar as coisas no hotel e, tipo, dava gorjeta, tá ligado?
Aham.
Mas ia comprar, porque lá eles aceitam também, eles aceitam dólar americano e... Que veja aqui. Que hipocrisia, eles aceitam o dólar americano.
Total, cara. Pá.
Aceitam o dólar americano e aceitam a moeda da China, tá ligado? Também eles aceitam. Uh-huh. Então, pra mim, foi fácil comprar alguns souvenirs lá, comprar algumas coisas lá. Foi de boa.
Bah,
e isso foi uma das coisas que mais me chocou, tá ligado?
Sim.
Mais me impressionou. Mas é uma coisa que, pô, velho, você não tem muito o que fazer, você tá de mãos atadas, entendeu?
Sim.
Mas não é...
Ô, Matisse, como é que é a história das pessoas fazendo um pra ti, assim, da...
Ah, isso foi... A gente tava atrás de fazer ligação, os caras tava querendo ligar, tá ligado?
Aham.
Paga uma nota pra ligar pra fora e tal. E a gente tava... Eu tava fora do hotel, acho que eu tinha saído pra uma caminhada com os meninos. E quando eu fui chegando, um dos meus amigos falou assim pro... Um dos chineses falou assim pro coreano, assim, ele é brasileiro. Aí o chinês falou assim, esse coreano falava chinês. Ele olhou pra mim e falou assim, Baxi, Ibilin. Ele falando que a Coreia tinha ganho do Brasil 1-0. Aí eu sem entender, eu disse, Brasil 1-0 o quê? Aí o chinês me ligou assim, ele falou que o Brasil perdeu pra Coreia de 1-0. Eu disse, quando? Aí ele disse, na Copa, teve um amistoso aí, sei lá, quando é que foi? Foi na Copa, não sei, acho que foi na Copa. Não tô lembrando onde é que foi o resultado. Em que competição foi esse jogo, mas...
Sim.
Acho que foi na Copa. Aí ele falou assim, que o Brasil perdeu pra Coreia do Norte, de 1-0, eu disse, sério? Foi, eu disse, não, fiz assim, mostrei os polegar pra ele assim, disse, porra, parabéns, se eu vou contrariar o cara na terra dele, acho, vai que essa é a única alegria do cara, eu vou não, e se ele quiser ainda eu boto mais dois da Alemanha, vai ficar três. Aí, saindo dessa parte do hotel, a gente foi pro campo, velho. Foi pro campo e tal, e... Pô, os caras têm muita instalação muito boa de futebol, velho. Muita coisa boa. Tem muita coisa boa pra futebol. Escolinha, a gente chegou pra treinar. Escolinha dos coreanos lá. Muita gente, muita. E outra, nível técnico muito bom, velho. Muito.
Ah,
tipo Coreia do Sul, velho. Muito, muito bom o nível técnico dos caras. Muito bom. Muito forte, as crianças muito fortes. E chegou no dia do jogo, a gente foi pro jogo, a gente foi pensando assim, pô, velho, Coreia do Norte, vai chegar no estádio, vai ter lá meia dúzia de soldados lá, armado, querendo fuzilar a gente. Mas, tipo, nem na melhor das expectativas eu imaginar que eu ia encontrar o que eu encontrei, tá ligado, velho? Então, quando a gente chega no estádio, o estádio ele é tipo numa ilha, tá ligado?
Legal.
Não numa ilha, tipo assim, tem que passar uma ponte pra ir nessa parte do estádio, tá ligado? E tu, de cima da ponte, tu vê o estádio, tá ligado? Tu vê o estádio, grandaço o estádio, muito grande. E, pô, a gente via, de cima a gente via uma... Tipo, como se tivesse água, tá ligado? Descendo de uma rampa, velho. Um negócio branco se movendo. E a gente não sabia o que que era, velho. Mas muito, muita gente, velho. Muita gente. Véio. Quando a gente chegou, que a gente viu, todo mundo entrando no estádio com boné branco, tá ligado? Um bonézinho branco. Mano, muita gente, velho. Entrando. Muita gente. Disse, meu Deus do céu. De onde é que tá saindo tanta gente? Eu acho que é obrigado esse povo a vir ao jogo, né, velho? Não é possível. Quando a gente entrou pra fazer o reconhecimento do gramado, nego, lotado, velho, lotado, não tinha lugar pra ninguém.
Quantas pessoas descobriram?
Cara, eles falam que tinha 28, 30 mil.
Bah,
Mas ali não tinha 28, 30 mil, não. Ali tinha 40 mil fácil. Eu digo isso porque eu já joguei no Arruda lotado.
Uhum.
Com quase 60, tá ligado? E é quase a mesma proporção, velho. Quase a mesma proporção. Há rumores que até o grande líder tava no campo. Que
tava lá olhando.
Tava lá no coisa. Porque houve uma movimentação estranha quando eles... Quando possivelmente ele chegou, porque no caso tinha uma arquibancada que era só oficiais, só militares. A arquibancada próxima, que era próxima ao camarote dele, que é uma baita de um camarote.
Sim.
Um vidro e tal. E a gente ganhou o jogo de 3-2 lá, véio. Com 40 mil, velho, no campo. 3-2.
E não deu medo de ganhar esse jogo?
Ah, velho, você fica meio sem ação, tá ligado, velho? Quando acabou o jogo, tipo, foi um jogaço, velho. Jogaço. Os caras muito bem. Mano, sabe aquela coisa que é de Deus, velho? Que você fala assim, bom, velho, isso foi um presente de Deus pra você. Porque não havia maneira da gente ganhar aquele jogo de outra maneira, entendeu? Uhum. A gente atacou os caras 3 ou 4 vezes, fizemos 3 gols. E os caras atacou a gente 50 vezes e fez 2. Foi um baita do jogo.
Diz que no final do jogo, no alto-falante do estádio, eles disseram assim, ó, vocês que estão vendo o jogo, se alguém perguntar depois, foi 2-0 pra nós. Tá? Não vamos contar ninguém. Todo
tá louco,
mundo proibido, véio, de contar.
Teve um lance que a bola saiu assim pela linha de fundo e eu, pra ganhar um tempo, fui buscar a bola assim perto da torcida. Que isso, velho. Eles cantavam e acho que tem até vídeos no meu Instagram dessa parte.
Ah, vou procurar depois ali.
Eles cantando e não param, velho. Foi 90 minutos mais os acréscimos de cantoria. Aí ganhamos a primeira partida lá de 3-2. Aí a segunda partida, acho que o grande líder botou um negocinho na comida da gente. A gente tomou 8-0 lá, cara. Na segunda partida. É a maior goleada que eu levei na minha vida. Mas foi muito engraçado, porque a gente voltou. Porque quando a gente voltou, naquela euforia, pô, voltou pra marcar como herói, tá ligado? Porque,
uhum,
pô, 6 pontos na fase de grupos da FC, os caras, pô, a melhor campanha de Macau disparado.
Uhum.
Então a gente chega no aeroporto, tem gente lá esperando a gente, tá? A televisão e tal. Aquela expectativa pra saber, tá ligado? Coisa de louco, velho. Então, tem tipo, eu vi futebol a minha vida inteira, então eu sei que esse tipo de coisa, você não pode empolgar com esse tipo de coisa. Você não pode, de maneira alguma, você não pode empolgar com isso aí. Você tem que manter o pé no chão e ver o que é que você vai fazer no próximo jogo. Já tem que pensar no próximo jogo, esquecer isso aí, velho. E outra, chapei o coco lá na Coreia do Norte. Chapei o coco, velho. Cheguei lá, quando a gente chegou no hotel, a gente pensou, pô, chegar no hotel agora é dormir pra viajar amanhã, né?
Uhum.
Os caras dizem, ah, o pessoal do hotel preparou pra vocês uma recepção. A gente foi pra um porão lá, eu disse, pô, vão matar a gente. Foi pra um porão lá. Chegou no porão lá, pá, sala de jogos, KTV, casa de coisa, tipo, que a gente já é acostumado, já tem essa tipo, essa vivência, tá ligado?
Uhum.
De hotéis. E, pô, nunca imaginei ter isso aqui e tal. Daqui a pouco o cara chega, velho, com cerveja que só o caramba, velho. Pá! Eu disse, ah, agora
é foi minha lei.
Oxe, chapei o coco, velho. Viajei embriagado, velho. Foi a
Era
pior
boa
viagem.
Cerveja lá?
Boa, cerveja boa, velho. Cerveja boa, norte-coreana. Essa cerveja norte-coreana é boa, velho. Eu acho, ó, tomei. Eu tenho uma foto com um amigo meu, arquivo pessoal. Eu com duas garrafas na mão, velho. Da cerveja, ah, velho. Loucaço, velho.
E como é que foram nesse ano ali, daí, no final das contas?
No final das contas, a gente terminou a fase de grupo em segundo. Não só passava um mesmo. A gente perdemos dois jogos pra esse time que a gente... A gente tomou 8.
Uhum.
Perdemos um de 8-0 e outro de 2-0 em casa. E infelizmente só passava um na fase de grupos. Então, a gente ficou. Nesse segundo jogo aí, nesse segundo jogo da Coreia do Norte, a gente terminou. A gente foi pro jogo e alguns atletas nossos na hora da pré-eleção falando assim: ah, vamos pegar os coreanos, vamos amassar, como foi outra vez. Rapaz, preste atenção. E um dos nossos zagueiros, ele foi seleção portuguesa. E hoje é naturalizado macaense. E ele dizia assim: não se enganem. Futebol não é isso que vocês estão pensando. Esse cara, que nada, a gente pegou os outros time e tal, e fez assim, fez assado. Vamos pro jogo, meu velho, que ataque soviético, velho. Meu irmão, o primeiro tempo acabou 2-0 pros caras, mas era pra ter sido coisa pra 10, velho.
Tomaram um cagaço.
Não, que é isso, velho. Primeiro, a lembrança que eu tenho do final do primeiro tempo é do meu lateral direito sair com os dois joelhos ensangados, velho. Os caras tirou sangue da gente, velho.
Nossa.
O nosso lateral direito tava com os dois joelhos ensanguentados, velho. Coberto de sangue, velho. Rasgou os dois joelhos, o campo é sintético lá, tá ligado?
Não, isso aí disseram pra eles, ó, o seguinte, ó, da outra vez que esses caras vieram aqui, eles ganharam, agora vocês vão ter que fazer alguma coisa.
A gente pegou os caras num dia muito bom, os caras, tudo que os caras faziam dava certo, velho. Tudo que os caras faziam dava certo, velho. Os caras estavam fazendo inversão de 50 metros, pô. Tem noção do que é os caras faziam um lançamento de 50 metros, porra, velho. Aí terminou o primeiro tempo, chegando no vestiário, pensando ali, pô, chegar lá agora, o treinador vai dizer assim, ó, todo mundo marcando na linha baixa, espera os caras aqui, vai lá, morde e assopra.
Uhum.
Aí eu sentado aqui, né, já cansadaço, pra você ver, um goleiro sair do primeiro tempo cansado é porque o negócio não foi legal.
Não foi favorável.
Não foi nada. Aí o bicho meteu aqui, ó, o português meteu aqui. Ué, foda-se, pá. O que é que tá acontecendo com vós? Isso, ele é cego? Eu pensando, né, comigo, ele é cego? O que é que tá acontecendo? Deixa lá pra dentro que ele vai ver o que é que tá acontecendo. A gente é um Benfica, pá. A gente não pode se abater. Eu pensando, meu irmão, esse cara vai fazer merda. Esse cara vai fazer merda. Aí ele pegou, começou a desenhar lá no quadro. Aí o zagueiro, já morto também, levantou a cabeça, olhou pra mim e disse, bata. Ele tá dando um tiro no pé. Eu disse, um não, ele tá dando dois. Um dele e um no meu.
Que vou tomar.
Mas vamos atacar os gajos, pá. Vamos pegar os gajos, vamos marcar os gajos em cima. Vamos marcar pressão. Eu disse, não marque pressão, não. Como é que vai marcar pressão? Vai criar um espaço da porra nas costas. Mas foi dito e feito, meu. 15 minutos, os caras fizeram 5 gols, velho. 15 minutos. Vrá! 7, eu disse, eu falo, toda hora eu falava assim, pô, quando o juiz chegava perto, eu disse, acabou, velho, acaba, já tá 7, o cara disse, ainda falta, eu disse, 45 acaba, mano, os caras fizeram o oitavo, aí o juiz olhou, 45, ele, acabou, assim, oxi, mas não dava não, nega, a diferença, e outra, esse time aí é a base da seleção norte-coreana. Tinha, acho que, 6 ou 7 jogadores da seleção. Sim. Então, pô, se colocar uma equipe de Macau pra jogar contra uma base de uma seleção que só treina, porque os caras só treinam, os caras não... Os caras só treinam. Os caras é militar, pô. Os caras não estão na Champions League da Ásia, que é equivalente a Libertadores, porque os caras não são profissionais, tá ligado? Os caras são militares. Eram militares.
Sim.
Então os caras não... Os caras não podiam... Eles não podiam entrar na Champions League com militares, tá ligado?
Ah, que massa. Ô, Batista, ô, cara, que massa a história. Ah, que massa a conversa aí, cara. Obrigado pela...
Obrigado por
ter tirado o tempo aí, cara, pra contar tuas histórias aí. Tu quer deixar tuas redes sociais aí pra galera te seguir aí depois?
Cara, procura lá BatistaGK_01. Lá tu. Apaixonados por treino já tá anexado no perfil já. Chegando lá, tu já dá uma.
Batista, obrigado, cara, pela atenção aí. Obrigado por contar. Pela essa aula de futebol que tu deu aí, por essa aula de. de Shira, de Macau aí. Isso muito aí. Legal, muito interessante. Valeu, cara. Brigadão aí. E sucesso.
Obrigado você, meu velho. Uma satisfação pra mim. Satisfação pra mim poder matar um pouco da curiosidade das pessoas aqui. E pra que as pessoas também entendam. Eu não conto isso pra dizer que eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu conto isso pra que as pessoas aprendam a valorizar o que tem, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente só pode ser um grande atleta fora do Brasil ou se jogar numa grande equipe. Não, a gente só tem que ser. Tentar ser melhor do que a gente já foi e impactar quem tá ao nosso redor. Positivamente, né? Porque negativamente já tem muita gente, entendeu? Então a gente tem. Eu conto essas histórias para que a gente aprenda a valorizar a vida e que a gente veja que a gente é privilegiado e recebe todo dia um monte de boas oportunidades que se a gente agarrar, a gente consegue de fato andar para frente.
Batista, antes de terminar, uma pergunta que eu faço para todo mundo que participa comigo aqui. Como é que você quer ser lembrado?
Cara, eu quero ser lembrado como alguém que... como um auxiliador, cara. Quero ser lembrado como alguém que ajudou as pessoas a respirarem mais fácil, entendeu? Esse é o legado que eu quero deixar. Eu quero deixar o legado de que... Eu falo sempre pro pessoal que... Eu queria viver na China para sempre, mas um dia eu vou ter que deixar a China, vou ter que ir embora. E no dia que eu for embora, eu quero que as pessoas olhem para o meu legado e falem assim, não, esse cara realmente fez a diferença aqui, esse cara realmente contribuiu, entendeu? Um servidor público.
Maravilha. Valeu, Batista. Forte abraço aí, cara. Tudo de bom.
Obrigado. Obrigado mesmo e aquele abraço.
E esse foi o Batista. Valeu, Batista. Obrigado por contar essas histórias tão legais e por contar pra gente como que é viver tão longe do Brasil, assim. Valeu, Batista. Pessoal, não esqueçam. @podcast, ninguém me perguntou. Um abraço.